Boa noite, Brasil. Boa noite, todos, todas. Hoje é 28 de dezembro de 2023. O último Jogando Conversa Dentro do ano. E eu fiquei matutando que tema que eu queria trazer. O que seria relevante, assim, para celebrar o último dia, não é o último dia do ano, mas o último encontro da gente, a última live, o último jogando conversa dentro, né? O que seria mais representativo de jogar conversa dentro? Eu tenho trazido temas terapêuticos, porque eu sou terapeuta, né? Temas para instigar reflexão, sempre dentro daquela brincadeira séria, né, que eu começo sempre com aquela frase de Buda: não acredito em nada que eu falar, porque eu vou estar falando, como eu falo de brincadeira, jogando titicas de luz no ventilador. Mas hoje eu queria falar de um assunto mais, não é mais sério, mas alguma coisa que vocês podem acreditar no que eu vou falar. Porque eu acho que meditação é um tema que transcende especulação mental, transcende opinião, transcende elaborar, né? Meditar é anti-elaboração. Quando eu dava aula de yoga, eu dei aula de yoga durante mais de 15 anos, uma das coisas engraçadas que acontecia: aluno, muitas vezes, né, centenas de vezes isso aconteceu, de alunos virem e falar: professor, eu tentei meditar e não consegui. Falar: ok, e aí? Não, eu fiquei, foi terrível ficar tentando parar de pensar. Eu falei: e o que que rolou? Ah, fiquei com dor de cabeça, ou fiquei irritado. E aí eu sempre respondia: bom, sempre que você quiser ficar com dor de cabeça ou ficar irritado, tenta parar de pensar. Porque não tem uma torneira que fecha pensamento, não tem um botão de off, né? A neurociência, que me perdoe, né? Eu vou falar aqui dentro da minha arrogância aquariana, mas achar que o pensamento é produzido, que o psiquismo, que o inconsciente, tudo é um produto de atividade cerebral, para mim é tão bizarramente infantil como achar que um programa de televisão é produzido pelo aparelho de televisão. Então, eu concordo com o mundo antigo, né, com os orientais principalmente, que se debruçaram cientificamente há milênios nesse tema, que o pensamento é um produto de sei lá de onde. Quando o cérebro é uma forma desse pensamento ficar inteligível pela gente, né? Ele chega no consciente como um produto final, que começa, sabe-se lá onde, né? As fronteiras do inconsciente, né? Freud dizia que os inconscientes se comunicam, Jung falou de inconsciente coletivo. Os orientais falam de registro akáshico. Então, o pensamento vem das entranhas do espaço-tempo, do akasha, da grande mente planetária, da mente cósmica, do inconsciente planetário, e por aí vai, né? O inconsciente é construído, provavelmente, basicamente, por memórias, né? Memórias que vêm de tudo que aconteceu nessa vida desde da minha concepção na barriga da minha mãe, somado com todas as vidas passadas que eu vivi, que eu encarnei, sei lá aonde, né? Desde que eu era ameba primordial, com também material, conteúdos, memórias que vêm dos meus ancestrais, desde a ameba primordial, de Adão e Eva, sei lá, né? Da onde? De ancestrais alienígenas, sei lá da onde. da interação extremamente complexa e inimaginável que eu faço com esse inconsciente coletivo, e tudo isso chega aqui no meu consciente, na minha mente racional pensante, como um produto final. Um produto final extremamente resistido, controlado, manipulado, em sua maior parte dentro desse ambiente inconsciente, e um produto final que deveria ser extremamente potente e eficiente para lidar aqui na vida tridimensional, no mundo concreto, nesse mundo que a gente afere e interage com os cinco sentidos. E a gente, enquanto cultura ocidental, tem muito pouca habilidade, muito pouca eficiência, muito pouca expertise na utilização desse intelecto, dessa racionalidade, né, dessa mente pensante que elabora, né, para lidar aqui no mundo concreto. A gente tem que fazer muito esforço, a gente é muito pouco treinado para ter foco, para ter potência, né, com essa mente, com essa inteligência, né, no sentido ocidental de inteligência. E, por outro lado, a gente, enquanto cultura ocidental, né, greco-romana, cristã, judaica, branca, a gente não foi instrumentalizado para nada que não seja o penso logo existo. Né? Descartes inaugura a filosofia e a ciência com essa frase, né? Ele separa religião de ciência, espírito de matéria, né? Depois isso tudo tem que tá sendo juntado de novo, e isso traz, né, Descartes e Newton trazem essa premissa de que o intelecto, a inteligência mental, racional, pensante, cerebral, né, é o produto mais nobre, mais sofisticado, mais especial que um ser humano produz. E um oriental morre de rir disso, né? Até porque, além disso não ser verdade, a gente usa muito mal, como eu falei agora. Quando a gente precisa ter eficiência, foco, potência, com essa mente pensante, consciente, com esse nível consciente do psiquismo, a gente lida com isso muito mal. A gente aplica muito mal potência nessa mente que pensa, por N razões, né? Primeiro, porque a gente não foi treinado para isso. Depois, porque o próprio cérebro fomenta, e eu tenho falado bastante disso, né? A neurociência sabe, né, que o cérebro ele não opera distinguindo passado de presente. Isso é uma característica cerebral. Uma coisa interessante também do cérebro, né? Aquela coisa que a gente fala assim, poxa, mas você só pensa no ruim, 90 coisas aconteceram legais, mas porque aconteceu uma coisa ruim, você fica preso no ruim. O cérebro dá suporte para isso. O cérebro dá suporte para o que não está bom, para o que não foi integrado, para o que não foi aprendido, para o que não foi resolvido. Isso é cerebral. Cerebral. Então, a gente não tem esse treinamento. A gente não foi habilitado nessa expertise, né, de ter foco, de ter um uso potente para essa mente que pensa, concentração. Então, assim, a meditação, ela é a coisa mais simples para resolver a mais complexa. Simples não quer dizer fácil. Isso é uma coisa importante da gente contextualizar. As técnicas de meditação são extremamente simples, de uma simplicidade absurda, de muita gente desconfiar, quando se fala dos benefícios da meditação, desconfiar que esses benefícios não possam ser possíveis frente à simplicidade da meditação. Eu tenho um amigo, que é o Edson Hiroshi, uma pessoa que foi muito importante na agroecologia no Brasil, que dizia que a gente sofre de compliquite complicosa. A gente tem uma tendência a dar muito mais valor àquilo que é complicado, que é complexo, né? Que tem uma complexidade, né? Como é que coisas complexas podem ser resolvidas com soluções simples? Isso para a gente é muito difícil. Então a meditação é uma das coisas mais simples que existem, né? Daqui a pouco eu falo um pouco mais tecnicamente, né? Basta sentar, fechar o olho e usar uma técnica, e as técnicas são de uma simplicidade absurda, para resolver a mais complexa. Eu vou começar pelo fim. Qual é a coisa mais complexa? Dentro de uma perspectiva, aí eu vou estender um pouco, tá? Dentro de uma perspectiva oriental, que quando a gente fala de meditação, a gente pensa em Oriente, né? Pela antiguidade, Índia, Tibete, China, bababá. A coisa mais complexa da existência humana é você descobrir quem você é. É você se reapropriar de quem você realmente é. É você se reexperienciar na sua essência real, na sua essência, vou falar redundância aqui, na sua essência essencial. E eu tenho falado bastante disso porque eu acho que isso é um ponto que é teológico, é filosófico e é emocional. Né? Nós fomos lavados cerebralmente pela religião vigente de que a gente nasceu culpado e pecador de nascença. E quando eu nasço pecador e culpado de nascença, isso é igual a dizer para mim que eu, ao nascer, eu sou alguém que não é e que não tem. E ainda nasci com passivo trabalhista, porque um cara foi enganado pela mulher e comeu um fruto que não podia. Foi expulso do paraíso e a merda toda começa aí. E aí eu tenho que fazer um ritualzinho na igreja para poder limpar o espirro da titica do Adão lá atrás que resolveu comer o que não devia. Com todo respeito, eu acho isso de um infantilismo teológico absurdo. Não faz o menor sentido nada disso. Mas 2000 anos é muito tempo. E isso está impregnado no imaginário coletivo, no inconsciente coletivo, principalmente no que se refere à forma como a gente se relaciona emocionalmente com a gente, com o outro e com a vida. Porque quando eu nasço acreditando, e essa crença é uma crença que vem transmitida pelo DNA, é uma crença que vem transmitida pela via morfogenética, né, pelos inconscientes que se comunicam, pelo inconsciente coletivo, eu já nasço com esse programa de que eu sou alguém que não é e que não tem. E quando eu nasço com esse programa, que já é um programa com vírus, que já é um programa dando pau, que já é um programa com bug, porque isso não existe, o que que eu fiz de mim? Eu fui buscar fora. E isso é a principal chave do sofrimento que me assola, da ignorância que me limita, da limitação que me move. É a ignorância de quem eu sou. Precisou, há 50 anos atrás, o Oriente invadiu o Ocidente, né? Nos anos 60, na Europa e nos Estados Unidos. Nos anos 70, no Brasil, né? China, Índia, Japão, Tibete, com yoga, meditação, acupuntura, budismo, macrobiótica, shiatsu, meditação, e dizer pra gente, né? Que tipo, para. E eu não sou pecador e culpado de nascença. Eu não nasci sem ser e sem ter. Eu nasci ignorante de quem eu sou. E a própria religião vigente, que me lavou cerebralmente, já dizia: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A deixa está aí. É essa deixa que o Oriente veio trazer. Eu já sou quem eu sou. Né? Deus, seja lá quem ele for, me fez, seja lá de que jeito for, isso é o menos importante, considerações teológicas. O mais importante é que eu sou um, eu sou perfeito, eu sou inteiro, sou pleno, sou iluminado, hoje, aqui, agora e sempre, só que eu não sei. E a filosofia da Índia, ela circula em torno desse postulado filosófico barra teológico, é porque no Oriente é tudo muito misturado, né? É filosofia, mitologia, teologia é muito entretecido, né? Mas é o cerne, o âmago, né, da filosofia barra teologia na Índia é avidyā. Avidyā é uma palavra que quer dizer a ignorância de quem eu sou. Essa ignorância é a ignorância fundamental. Talvez essa ignorância seja analogamente, né, parecida com o mito da queda do paraíso do Adão e Eva. Talvez a queda do paraíso, na versão hindu, né, seja justamente o homem, por alguma razão, ter se tornado, né, ignorante de quem ele é. Ele perdeu o paraíso. Olha que interessante, porque a maioria Jung se debruçou muito, né, nessa história. Isso ele percebeu a questão do arquétipo, né, que são símbolos que permeiam todas as culturas. Quando a gente fala de Adão e Eva, né, eu não estou falando Adão e Eva cristão, eu estou falando Adão e Eva judeu, porque quem forjou, quem escreveu o mito na Torá judaica, que depois virou o Velho Testamento, foram os judeus. E existe uma ciência no judaísmo chamada Kabbalah, aonde as pessoas vão estudar para saber o que que aquilo quer dizer. Porque é claro, quando você abre o Gênesis, é claro que é mito. É claro que é mito. Quando você abre o profeta, não sei se é Daniel, que você vê a queda o mito de Lúcifer, é mito. E o que a Igreja Católica fez quando ela inventou a Bíblia, né? Engraçado essa coisa de palavra de Deus, né? Deus nunca desceu de papel e caneta para escrever nada. Quando a Igreja foi inventar a Bíblia, o que ela fez foi pegar toda uma estrutura mítica, esotérica, né, que gerou um estudo extremamente complexo e profundo, que é a Kabbalah, que justamente vai desvendar, estudar, entender o que que aquilo quer dizer, e pegou esse conhecimento todo. Apesar de Jesus dizer que não veio mudar a letra, a igreja não aceitou a exegese, a interpretação judaica do Velho Testamento, ou seja, não aceitou a interpretação de quem escreveu. E aquilo, o mito virou literal. Eu moro na roça, eu tenho vizinhos muito simples, humildes, gente do interior que até hoje acredita piamente em Adão e Eva, em Deus fez o mundo em 7 dias, em Lúcifer que virou Satanás, nessa coisa toda, né? O mito virou literal. Isso foi um dos desserviços que a igreja prestou ao mundo, né? O meu anticlericalismo, que não é só com a Igreja Católica, eu acho que as religiões foram muito importantes para refrear a tendência do ser humano de ser bicho, no mau sentido. Eu acho que as religiões foram importantes para conter, né? É um paradoxo, né? Por um lado, as religiões, enquanto instituição, foram muito determinantes para a limitação do homem, para a limitação filosófica, para a limitação teológica do homem, para a limitação emocional do homem. Mas, por outro lado, as religiões foram muito importantes para conter essa natureza neandertal do homem, que está até hoje, né? Quando você vê o que os judeus estão fazendo em Gaza, quando você vê a guerra na Ucrânia, quando você vê genocídio com índio no Brasil, isso é a natureza neandertal do homem, né? A gente ainda está na idade das cavernas em muitos setores do nosso ser. E as religiões foram muito importantes para conter, né? Para dar uma contida nessa natureza. Apesar de que muitas religiões foram genocidas, muitas religiões, né, até hoje é coberta uma pedofilia, muitas religiões foram omissas e coniventes com escravidão, com genocídios de povos, né, com genocídios de outras religiões. Apesar desse o ser humano é de uma incoerência gigante, né? As religiões foram importantes para que isso não fosse pior do que foi. Agora, voltando para aquela história do Velho Testamento, voltando lá para o começo, né, porque eu acho que tem esse postulado, esse conceito que é muito pernicioso e que envenenou o nosso desenvolvimento, principalmente emocional, que é o fato de que a gente, ao nascer, já nasce com essa programação de que algo nos falta, de que nós somos faltosos. Até a psicanálise acredita nisso. Coisa que, para um oriental, a única coisa que nos falta é a consciência de quem a gente é. A única coisa que nos falta. Avidyā, que é essa palavra em sânscrito, que se refere a essa ignorância primordial, dentro da cultura hindu, da psicologia da Índia, do yoga, da Vedanta, todas as doenças que acometem o homem, todas, físicas, mentais, emocionais, energéticas, espirituais, elas se originam, direta ou indiretamente, dessa doença primordial que é a ignorância de quem eu sou. E aí, a meditação. A meditação, ela foi bolada. Olha que coisa interessante. A meditação foi bolada para ser uma ferramenta de limpeza do inconsciente, que é justamente essa dimensão inconsciente que guarda as raízes das minhas dores, das minhas limitações, que guarda as minhas memórias mais atávicas, mais profundas, memórias que vêm dessa vida, que vêm de vidas passadas, que vêm da minha ancestralidade, que vem do inconsciente coletivo. O inconsciente é essa interface que separa quem eu sou de como eu estou. Então tem um Hernani que está humano, ignorante de quem ele é, né? Imerso nesse jogo binário que é a existência de prazer e dor, de yin e de yang, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo. E tem o Hernani que é o mesmo de todos, que é o um. E esse um, que é toda a existência, que é o único espírito, a única alma, o único inconsciente, a única mente que existe, porque nada disso se fraciona. Qualquer cisão é ilusória. Esse um que mora dentro de cada partícula subatômica, de cada bóson, méson da existência, trabalha para que esse inconsciente venha para a consciência. Trabalha para que esse um seja experienciado por toda a existência. Por toda a existência. Em toda a criação. Então, esse um trabalha para que o Hernani que é, trabalha para o Hernani que está. Poder se reapropriar do Hernani que é, poder se reexperienciar no Hernani que é. Trocentas técnicas vêm sendo criadas, porque essa percepção é muito antiga, tanto no mundo oriental, quanto no mundo indígena, quanto no mundo africano. E esses mundos todos, né, e muito mais outros, né, os aborígenes da Oceania, os havaianos, os povos do leste europeu e por aí afora, né? Essa percepção de que existe uma dimensão inconsciente gigante e de que eu já sou, só que não sei. E isso cria uma cisão interna entre quem eu sou e como eu estou. Então, se quem cria, quem fomenta, quem mantém essa cisão é um inconsciente, uma dimensão inconsciente, conectada com os outros inconscientes, atulhada de memórias, atulhada de pendências. Porque o que me mantém na ignorância é pendência. O que mantém a roda do samsara rodando é pendência. O que é pendência? É tudo aquilo que o meu eu superior, Deus, como você quiser chamar, o Hernani que é, o um, que conhece o Hernani que está, um em você, conhece todas as tuas vidas passadas, conhece todo o teu inconsciente, conhece todos os teus ancestrais. E esse um é quem cocria, é quem atrai, é quem produz no teu campo o tempo todo experiências evolutivas para que você se reexperiencie como um. Para que você limpe esse inconsciente, para que esse material inconsciente venha para fora, venha para a consciência. Isso acontece de trocentos jeitos. Eu falei isso nas lives passadas. Né? Se relacionar é a forma mais eficiente, mais direta, né? Porque todo mundo faz. O tempo todo a gente se relaciona. Então essa talvez seja a forma mais potente, principalmente para o ocidental, né? Para material inconsciente vir para fora, se relacionar. O jogo dos espelhos, a ressonância, a sincronicidade, dá uma olhada nas lives passadas. Meditar é outra forma. Meditar foi bolado para ser uma prática para a vida toda, para começar, para a vida toda. Para um oriental, assim como diariamente, você dorme, acorda, faz xixi, cocô, come 3 vezes por dia, trabalha, estuda, transa, aprende, tem lazer, né? Você também para 1 ou 2 vezes por dia para meditar. Tá na rotina? Tá na rotina. Porque todas essas coisas que eu falei antes de meditar são coisas externas. São coisas físicas, mentais, emocionais. Agora, meditar, apesar de ter benefícios, eu vou falar um pouco disso, benefícios físicos, mentais, emocionais, claro. A função mais importante da meditação, principalmente quando ela é feita diariamente, porque a meditação é uma forma homeopática de limpar o inconsciente. A meditação produz, ao longo do tempo, um acesso a esse mundo inconsciente. Quando eu falo inconsciente aqui, eu repito isso tantas vezes, não estou falando do inconsciente freudiano, eu estou falando de tudo que não é consciente. Então a meditação vai, é como uma broca homeopática que vai furando controle, essa carapaça de controle e resistência que a gente vai colocando, né? O inconsciente, ele é protegido do consciente por uma carapaça de controle e resistência, defesa. E a meditação vai homeopaticamente furando, homeopaticamente liberando o material inconsciente, homeopaticamente. Por isso que meditação foi bolado para fazer 1, 2 vezes por dia a vida toda. Na Índia, uma criança... Depende das escolas, né? Mas em geral, o mais comum é que quando uma criança chega na puberdade, até a puberdade não se mexe com nada disso, com psiquismo, com energia, com nada. Quando chega na puberdade, claro, tem meditações lúdicas para criança, tal, blá, 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 mas meditação mesmo se faz depois da puberdade, quando o sistema endócrino, o sistema nervoso endócrino está formado. Está terminado, né? Basicamente formado e terminado. Né? Porque os chakras têm a ver com o sistema nervoso, com os plexos nervosos. Os chakras têm a ver com as glândulas, né? Com o sistema endócrino. Então, quando isso está formatadinho, esse hardware está formatadinho, aí começa a brincar de meditação. Aí começa o trabalho de limpar aquilo que está fazendo você sofrer, que está fazendo você transmigrar de vida após vida, que está fazendo você repetir padrão, sistema de crença, repetir comportamento negativo, só que é homeopático. É você com você. Por isso que eu acho que para ocidental como nós, né? Ocidental, cristão, judaico, greco-romano, capitalista, branco, meditação e terapia é a dobradinha que há, né? Porque na Índia você tinha um guru. O guru, ele supria 4 funções na vida de um discípulo. O discípulo se beneficiava com a energia com a luz do guru, com o exemplo de vida do guru e com o conhecimento do guru. Para essas três coisas, guru não precisa estar vivo. Tem gente, até hoje, devota, discípula do Paramahansa Yogananda, de Ramakrishna, de Ramana Maharishi, do Sai Baba, do Swami Muktananda e por aí vai. Não precisa. A luz do guru está aí. O exemplo de vida do guru está aí, está nos livros. O ensinamento do guru também. Só que tinha uma quarta função que não veio para o Ocidente. Porque o que veio para o Ocidente foi livro e depois as organizações. O guru mesmo não veio. E o guru fazia o quê? Ele funcionava como um espelho de elaboração. Porque ele instruía o seu discípulo para quê? Práticas. Que práticas? Todas. Porque no Oriente se entende que o ser humano é um ser integral, que é um ser completo, que é um ser físico, mental, emocional, energético, espiritual. Então, o guru, sabendo que a raiz dos sofrimentos está no inconsciente, que o fomentador das reencarnações está no inconsciente, que o fomentador das limitações e ignorâncias está no inconsciente, ele instrumentalizava o discípulo com práticas que iam trabalhar essas dimensões todas. Tanto que vocês veem que tem vários yogas, né? Você tem Hatha Yoga para trabalhar o físico e o energético, você tem Bhakti Yoga que trabalha o emocional, você tem Karma Yoga que trabalha o agir, você tem Jnana Yoga que trabalha inteligência, mente, intelecto, né? Elaboração, memória, e você tem Raja Yoga que trabalha a meditação. E normalmente um discípulo era orientado por um mestre para ter práticas em todas essas áreas, para atender todas as dimensões. Para no frigir dos ovos acontecer o quê? Poder emergir material inconsciente. Isso na Índia chama samskaras. Samskaras são tendências. Imprints, são impressões. É o software que é impresso, que gera duas coisas: gera tendência, que chama vasana, e gera vritti, que é pensamento. Essa turbulência que a gente tem aqui, né? Que não é aqui, é no corpo inteiro, mas, né? A gente sente aqui, né? Esse salto das sete quedas constante que tem aqui na cabeça fervilhante, isso e as tendências, né? Comportamento, personalidade, caráter, tudo isso é forjado basicamente por quê? Por samskaras, que são as impressões. Trauma, né? Medo, tristeza, raiva, angústia, ansiedade. Né? Como é que esses imprints funcionam no inconsciente? Por isso, os gurus tinham essa malandragem de instrumentalizar o cliente para que ele trabalhasse em todas as dimensões. Então vamos trabalhar o corpo, vamos trabalhar a energia, vamos trabalhar o emocional, vamos trabalhar o mental, vamos trabalhar o energético, o espiritual, em todas as dimensões. Para quê? Para eclodir, para emergir, para a gente poder trabalhar os samskaras. Para a gente poder ressignificar os samskaras, para a gente poder criar novas possibilidades de tendências, de vasanas, mais expandidos, mais positivos, mais potentes, para que os vrittis possam expressar menos angústia, menos ansiedade, menos raiva, menos medo, para que possa ter mais expertise de concentração. Afinal de contas, a mente pensante, racional e intelectual foi feita por Papai do Céu para a gente lidar aqui no mundo tridimensional, concreto. E a gente lida muito mal. Então a meditação, ela vai fazer esse trabalho homeopático. Claro, meditação é bom para muita coisa? Claro que é, ótimo. Para muita coisa. Meditação ajuda o sono, Meditação ajuda a trabalhar a sua ansiedade, a sua angústia. Meditação ajuda você a ficar mais concentrado, mais focado. Ajuda você, uma coisa importantíssima que a meditação ajuda é você aprender, você e a gente, né? Aprender a viver no único lugar que a vida acontece, que é no presente. Eu estava falando daquela coisa da neurociência do cérebro, né? Que o cérebro não reconhece a diferença de passado e de presente. O cérebro também fomenta, isso a gente experimenta o tempo todo, fácil perceber agora, o cérebro fomenta esse ping-pong que a gente experimenta quase o tempo todo, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. E tem uma coisa que eu já falei em 500 lives, eu vou falar de novo, porque eu falo isso nos cursos, isso é muito contundente. Se a mente fosse um círculo que você pudesse dividir percentualmente, quanto você gasta de tempo cronológico, psicológico e emocional angustiado com o passado que você não pode mudar? Do que sobrou? Quanto você gasta de tempo cronológico, emocional e psicológico ansioso com o futuro que você não sabe se vem, como vem, quando vem, até para compensar um passado que você não pode mudar? Quanto sobra para viver no único lugar que a vida acontece, que é no presente? Como diria o saudoso Chico Anísio, isso aqui. Se sobra. Então a meditação, entre outras coisas, ela vai homeopática. Esse é o desafio para nossa mente ocidental, que quer tudo rápido. Tem uma coisa que eu aprendi com um índio americano, chama Indian Time. Aqui na Aldeia do Sol, quando vem índio americano, pode esquecer o horário de relógio, hora de jantar, hora de almoço. Quando o índio senta na fogueira, quando pega tambor para cantar, horas, horas. Porque não tem essa ansiedade, essa volúpia do resultado rápido. Não está errado. É que a gente quer parar de sofrer rápido. E a gente quer parar de sofrer rápido porque a nossa cultura não nos instrumentalizou com formas de parar de sofrer mais rápido, com formas de não fomentar o sofrimento por tempo demasiado. A gente fica no looping, né? Meu pai morreu, eu continuo com raiva dele, né? A gente entra num turbilhão de turbilhões emocionais e fica fazendo looping, fica turbilhonando naquelas coisas, aquilo fica enorme, né? Enorme. A gente não tem a expertise de receber a vida com o tamanho que ela tem. Perguntavam para Buda, para que serve meditação? Ele falava assim, bom, para você receber a vida com o tamanho que ela tem. Porque os desafios maiores da vida vêm pela via emocional, gente. Isso eu tenho falado em muitas lives também, e muitos cursos, né? Pensar uma elaboração de sentir, me desculpe a TCC, tá? E a neurociência, que acreditam que sentir é uma elaboração de pensar. Mas tô fora. Até porque, lembra, você começou a sentir na terceira semana de gestação da sua vida, quando o sistema nervoso central começou a ser construído na barriga da sua mãe. Porque sentia corporal. Eu não preciso pensar para sentir. Sentir é a única coisa na gente que está no presente. Pensar está fazendo ping-pong passado, futuro, passado, futuro. Então eu comecei a sentir com 3 semanas de vida na barriga da minha mãe. É claro, até o primeiro semestre de vida, eu ainda vivo como se eu estivesse em simbiose com a mãe. Essa separação de identidade, a construção do meu eu, só vai acontecer no primeiro semestre de vida, que eu vou descobrir que eu não sou a minha mãe, né? Agora, pensar, eu preciso aprender a falar e minimamente elaborar para começar a pensar, raciocinar, agregar memória. Elaborar memória, né? Porque agregar memória eu já agrego desde a barriga da minha mãe. Elaborar memória. Então olha a diferença que tem entre quando eu comecei a pensar, quando eu comecei a sentir e quando eu comecei a pensar. A agulha da bússola que me orienta pela vida é sentir, não é pensar. Eu sinto, logo existo. Eu existo, logo penso. Porque eu sinto, logo existo, e existo, logo penso. Talvez essa seja a equação mais correta. Penso, logo existo foi legal na época do Descartes. Foi importante para a construção da filosofia, da ciência e tal. Venceu a validade. Aí precisou ouvir Reich, né? O pai da psicologia corporal, pra, né? Da psicossomática, para a gente entender a importância de sentir na vida humana, no corpo, né? Naquilo, na gente que sempre está no presente. Sentir sempre está no presente. Por isso que a meditação que Buda ensinou, que se chama Vipassana, é uma meditação toda calcada em sentir. Eu acho que um dos grandes presentes que eu ganhei na minha vida foi o meu vizinho de sítio vender o sítio dele para o centro de Vipassana, aqui entre Vassouras e Miguel Pereira. Eu já fiz o curso de Vipassana, de 10 dias. Eu acho que é um divisor de águas. Acho que todo mundo que busca, né, que é terapeuta, ou que é espiritualista, ou que faz terapia, né, é uma experiência inenarrável fazer um curso de meditação Vipassana de 10 dias. E Buda era um cara muito esperto, e a meditação, a técnica é toda calcada em sentir, porque sentir é que leva a tua vida. Eu sinto, logo existo. Eu existo, logo penso. Pensar vai ser um produto de sentir. Então eu tenho que trabalhar na fonte. Trabalhar no sentir. Então, voltando, né? Eu vou falar algumas coisas muito basiconas, também para o tempo não ficar muito grande demais para isso, né? Eu tenho mais alguns vídeos no meu canal de vídeos no YouTube, no meu canal de podcast no Spotify, e também eu queria fazer uma pequena propaganda, o treinamento para o desenvolvimento e educação da sensibilidade, da sensitividade, um treinamento que eu produzi com 25 vídeos pela Hotmart, fruto de 50 anos de pesquisa, de experimentação, de prática, sendo que metade desse tempo de vida profissional meditando desde essa época, épocas com frequência, épocas sem frequência, né? Porque ocidental, meio urbano, meio rural, eu não pude nem conseguir ter a disciplina e a constância que um indiano tem ou deveria ter, né? Mas há meio século dentro desse caminho. E eu construí esse treinamento, não é um curso de formação, é um treinamento para a vida, onde eu entro profundamente em meditação, em relaxamento, em respiração. É um tripé básico, né, desse treinamento, com muita teoria, muito simples, de uma forma muito coloquial, muito nada erudita, com muita prática, todas de muita simplicidade e muita efetividade, tá? Tá com preço promocional até o dia 31, até domingo. Segunda-feira já vira o preço, vai continuar um preço acessível, mas não é mais o preço promocional, então corre lá. 5 anos de acesso pela Hotmart. E lá tem áudios de meditação, de relaxamento, exercício de respiração. Tem uma coisa que é muito focada para o estresse, para a ansiedade, para a depressão, tá? E uma coisa que eu queria falar aqui também importante é... Não, esse link não está na bio. Manda uma mensagem para mim. Manda uma mensagem para mim, ou por WhatsApp, ou... Vai estar na bio. Vai estar na bio a partir do carnaval, porque por enquanto a gente está trabalhando o curso do Carnaval de Alinhamento Energético, tá? Dia 31 também acaba o desconto. Quem se interessar, 9 dias em Patio do Alferes, no Monte Caruná. Mas se você me mandar um inbox ou um e-mail, ou um WhatsApp, eu te mando o link do treinamento, tá bom? Faça isso. É, uma coisa que eu queria falar aqui também, para não ficar muito estendido. É, tem alguns conceitos que, quando entram numa outra cultura, ganham outros significados, ou às vezes deturpações. É, CD de meditação guiada é muito legal, mas não é meditação. É muito legal. Eu acho super bacana CD de música New Age, CD com aquelas meditações guiadas. É muito legal para ansiedade, para relaxar, mas não é meditação. Meditação é sentado, meditação é de olho fechado, meditação é em silêncio e meditação é uma técnica qualquer que você use para convergir o seu pensamento. Não existe, a gente vai deixar de pensar, o pensamento vai apagar, o pensamento vai desaparecer, as portas do nirvana. Isso vai demorar. Então, enquanto o nirvana não chega, a gente baixa a bola. Então, a gente usa uma técnica. Eu vou ensinar uma técnica basicona do basicão para vocês aqui, para ninguém sair, né, sem um presentinho de fim de ano. É, a gente usa uma técnica qualquer para quê? Para convergir esse turbilhão de pensamentos, para fazer isso, para dar uma funilada. Para quê? Para treinar a concentração. Quando você treina a concentração, você habilita essa mente pensante, intelecto, memória, né, a ser mais potente para lidar com o mundo concreto tridimensional. Você abre um espectro de vida consciente no presente, que é o único lugar que a vida acontece. Você aproveita mais o presente. Você aprende a lidar com as emoções com o tamanho que elas têm. Com o tamanho que elas têm. Então, assim, se não dá, olha o segredinho da parada. Se não dá para a mente parar de pensar, porque não tem torneira nem botão de off, o que que dá para aprender a fazer? Sair de dentro da mente que pensa. É a mesma coisa. Não dá para você fazer um rio parar de correr. Você está dentro de um rio caudaloso. Não dá para fazer ele parar de correr, mas dá para você sair do rio, sentar na margem e ficar olhando para ele. Outra coisa importante também que está fora da nossa cultura, porque muita gente me perguntava: para que que serve, eu ficar observando a mente que pensa? Para a nossa cultura ocidental, cristã, judaica, greco-romana, branca, capitalista, serve para nada. Né? Porque a gente está dentro do turbilhão de mente que pensa. Para que que serve sair de dentro da mente que pensa e ficar olhando? Primeiro eu volto para aquela frase de Buda, para a gente aprender a expandir o espectro do único lugar que a vida acontece, que é no presente, para a gente aprender a receber a vida, principalmente o que o mundo emocional traz com o tamanho real que aquilo tem. Isso já é coisa abessa. Isso já é coisa pra caramba. Agora, tem uma terceira coisa, claro, tem muito mais coisa, tá? Mas tem uma terceira coisa que é muito importante. Tem um tipo de cognição que não foi descoberta pela psicologia ocidental nem pela psicanálise. A não ser pelos psicólogos psicanalistas que beberam no Oriente, tem muitos. Existe um tipo de cognição que o psiquismo oferece, que é a capacidade de observar sem elaborar, sem interpretar, sem analisar. Isso, para um ocidental que penso logo existo, não serve para nada. Mas esse tipo de cognição, quer ver uma coisa, por exemplo? Terapeuta, gente. Um constelador, por exemplo, tem que se habilitar a observar sem elaborar, analisar, interpretar. Ele tem que observar a dinâmica do campo. Ele tem que aprender a descolar do seu julgamento, a descolar do seu achismo, a descolar do seu acervo intelectual, experiencial, e ir para esse lugar onde eu aprendo. Porque se tudo é aprendizado, não tem mágica. Assim como eu vou para a escola aprender matéria, matemática, física, química, dananá, né? Eu também aprendo isso aí. Eu aprendo, né? Quando eu vou para a escola, eu aprendo a habilitar o meu cérebro, desenvolvo sinapses, vias neurais, né? Para aprender a operacionalizar minha memória, ter boa memória, para guardar informação, ter conhecimento, elaborar rapidamente. Da mesma forma, eu aprendo com a meditação a criar um distanciamento, aquilo que os índios chamam de visão da águia, aquilo que o hindu chama de mente testemunha. Tem um tipo de cognição onde eu aprendo a observar a mim primeiro, ao outro, a vida, sem elaborar, sem analisar, sem interpretar, sem julgar. Eu apenas observo. Para quê? Vou repetir as frases de Buda. Para aprender a viver no presente, que é o único lugar que a vida acontece e é onde a mente que pensa menos está. Para eu aprender a receber aquilo que as emoções me trazem, com o tamanho que elas têm, para que eu as deixe passar, para que eu aprenda com elas, para que eu resolva, integre o que elas trazem e não fique fazendo turbilhão ad eternum dentro de mim. Você acha pouco? Eu acho que isso já é coisa pra caramba. Então, olha só. Vamos lá. Primeiro, meditar sentado. De preferência, não é obrigatório, tá? De preferência no mesmo horário, no mesmo lugar. Mas outro dia eu falo disso. Não é obrigatório, mas é legal. Porque você imanta, né? Você cria uma ambiência, você cria, né, energeticamente uma ambiência legal, né? Porque tudo que a gente fala, pensa, intui, intenciona, age, gera energia, antimatéria no ambiente. E essa antimatéria, isso vale para o ruim e para o bom, para o negativo e positivo, para a luz e para a sombra. Então, quando eu, no mesmo lugar, naquelas mesmas horas, eu me dedico a esse exercício, isso libera no ambiente, na minha aura, uma qualidade frequencial, vibratória, que fica no ambiente. Que fica no ambiente fazendo o quê? Quanto mais eu medito naquele lugar, mais eu imanto o ambiente daquela energia. Quanto mais o ambiente tem aquela energia, mais eu sou levado a meditar. Mais a meditação se aprofunda e fica um looping do bem. Né? Isso vale para o mal também, vale para tudo. Para vício, para tudo. Para tudo. Então, assim, sempre sentado, deitado é relaxamento, não é meditação. Sempre sentado, sempre de olho fechado, embora tenha algumas poucas escolas, o Zazen é de olho levemente aberto, pessoal da Brahma Kumaris, que é uma instituição da Índia também, mas isso é minoria da minoria da minoria. Na meditação é de olho fechado, sentado, não precisa estar em lótus, né, em nada disso, pode ser na cadeira, com o pé no chão, encostado na parede, problema nenhum, tem que estar confortável, tá? De olho fechado, sentado, tá? E você vai observar a tua respiração. Isso se chama Anapanasati. É a meditação básica do básico do básico que se ensina no budismo, no yoga, para começar a meditar. Você vai observar. Não é um exercício de respiração, não é. Você não vai estar ativo na respiração. Você vai estar passivo. Como se você estivesse assistindo de fora o seu corpo respirando sem a tua interferência. O que que você vai perceber? Você vai procurar não controlar, não induzir, apenas observar. O que? A sensação do ar quando entra faz uma cosquinha aqui dentro. O ar quando sai faz uma cosquinha aqui. Essa sensação que você vai perceber. A sensação do ar entrando na narina e a sensação do ar saindo. duas coisas importantes. Três. Primeiro é não controlar isso, né? Isso é passivo, não é ativo. Segundo, o mais importante de qualquer meditação existente. Distraiu, voltou. Distraiu, voltou. Distraiu, isso é o mais importante. Seja com mantra, vipassana, qualquer meditação. Né? Percebeu que distraiu, vai acontecer trocentas vezes. Não, por favor, não se irrite com a sua mente. Trata a sua mente como você trataria uma criancinha hiperativa. Você não vai bater nela, não vai gritar com ela, você vai ter paciência. Porque a sua mente é uma criancinha hiperativa, a nossa mente. Distraiu, volta. E estou pensando na minha tia. Sabe por quê? Porque, olha o segredo, quando você medita, a gente aqui está numa... O cérebro funciona, é uma usina elétrica, que funciona em hertz, em ciclos. A gente aqui agora está, se eu não me engano, em beta. Quando você está naquele estágio pré-meditação, né? Aquele estágio que você está quase dormindo, ou quase acordando, você está em alfa, está mais lento. Quando você entra no nível mais profundo, você entra em teta. Por isso chama teta healing, aquela terapia. Porque teta é a ciclagem cerebral onde abre a tampa do inconsciente. É por isso que quando a gente medita, vem memórias. Vem cheiros, gostos, lembranças, fragmentos. E a mente se distrai naquele fragmento. E a gente volta. Ops, me distraí. Opa, volta. Para quê? Para observar o ar entrando e saindo. Aí, distraiu. Está lá pensando no show do Paul McCartney. Volta. O lance é não ceder à tentação de ficar no show do Paul McCartney, na casa da tua tia, no que você comeu de manhã. Percebeu que distraiu, volta. Volta. Agora, tem um truquezinho seguinte. Se a mente tiver muito a mil, quando você perceber que a respiração inspirou, lembra, você não está controlando, é passivo. Você está observando o seu corpo respirar sem a sua interferência. Isso é muito importante, esse conceito. Quando você perceber que o nariz inspirou, você fala mentalmente, inspirando. Quando você perceber que o nariz expirou, você fala mentalmente, expirando. Quando a mente acalmar, você larga o inspirando e o expirando e fica só na sensação. Tem outra coisa também que você pode utilizar, em vez do inspirando e do expirando, que é o som da respiração. O maior mantra, o melhor mantra que existe é o som da sua respiração. Então você pode... O básico é a observação da sensação. Olha como o Buda era corporal. Agora, se a mente estiver muito agitada, você pode ir no inspirando e expirando, ou melhor ainda, no som da respiração. Quando a mente acalmar, você larga o som e fica só na sensação. Distraiu, voltou. Distraiu, voltou. Distraiu, voltou. Isso chama Anapanasati. Observação da sensação do ar entrando e saindo pelas suas narinas. Tá bom, gente? É um assunto muito longo, dão congressos, tem abundante literatura, mas eu quis, né, compartilhar com vocês um pouco, porque eu achei importante como, né, como última papo da nossa, do nosso ano. Na quinta-feira que vem, já será dia 4, isso, 4 de janeiro, a gente vai continuar tendo um Jogando Papo Dentro, com papo terapêutico, tá? E lembra, domingo termina a promoção do treinamento. O treinamento tá sensacional, vendendo pra caramba. Tem 5 anos de acesso pela Hotmart, tá? Você, comprando o curso, o treinamento, você tem desconto nos meus cursos. Isso, Lucas, vai...